Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Factual 900. Eu sou o Fabio Nodo, estou aqui com os meus colegas Guilherme Catelino e Isabel Almeida. E hoje nós vamos conversar com a Simone Nascimento, candidata do PSOL da bancada feminista, número 50000. Moradora de Pirituba, Simone Nascimento é formada em jornalismo pela PUC São Paulo e membro da coordenação estadual do Movimento Negro Unificado de São Paulo. Negra e feminista, Simone ingressa ao lado de outras quatro companheiras, Carolina Yara, Mariana Souza, Paula Nunes e Sirlena Maciel, a bancada feminista do PSOL, uma candidatura coletiva de mulheres negras que defende maior espaço para as mulheres na política. Ativa tanto na vida política quanto nas redes, Simone abre a primeira parte desse podcast que vai analisar as mídias digitais no contexto das eleições deste ano. Simone, é um prazer falar com você hoje.
Candidata, nos últimos anos, as redes sociais ganharam cada vez mais espaço na política e hoje poderíamos afirmar que as mídias são elementos fundamentais nas eleições. Atualmente, a senhora conta com mais de 16 mil seguidores no Instagram, enquanto a bancada possui mais de 46 mil seguidores. Como vocês avaliam a importância das redes sociais na campanha da bancada?
Bom, em primeiro lugar, a bancada feminista se entende, além de uma candidatura ou, por exemplo, um mandato atualmente na Câmara Municipal de São Paulo, num movimento de mulheres e ocupação da política. Então, a gente entende as redes sociais como uma ferramenta de mobilização e comunicação, de espalhar mesmo as nossas propostas, nossa atuação política, nossos trabalhos e militância cotidiana. Então, a gente entende as redes sociais como uma ferramenta de mobilização. Então, esses seguidores que me acompanham na minha página pessoal ou na página pessoal da Paula, da Carolina Yara, da Mari Souza, da Sirlene Maciel, ou nessa página, que é uma página coletiva do nosso trabalho coletivo, da nossa atuação política conjunta, das proposições do movimento bancário feminista, elas têm pessoas que seguem porque se engajam, porque ajudam a gente a multiplicar essas questões. Então, a gente encontra nas redes sociais um lugar onde a gente consegue denunciar as coisas, convidar as pessoas, apresentar as propostas, mostrar o dia a dia de como funciona uma candidatura coletiva, um mandato coletivo, um movimento feminista, o nosso partido. Então, é assim que a gente vê as redes sociais. Então, além do Instagram, que você citou, a bancada feminista também está no Twitter, bem como a gente também está no Twitter individualmente, no Facebook, no TikTok, no WhatsApp. Então, a gente utiliza as redes como ferramentas de comunicação.
Posso fazer. Bom, a segunda pergunta é quanto ao financiamento da campanha.
Uhum.
Candidata, no podcast Yasmina Pode, você disse: fazer a campanha é muito caro no Brasil. No entanto, com a tecnologia e a popularidade das redes sociais, há formas gratuitas de fazê-la, preservando o dinheiro público e destinando de fato aos que mais precisam. Gostaria de te perguntar, candidata, se você não considera o uso dessas mídias como o Instagram ou o TikTok a opção mais moral, e aproveito a oportunidade para te perguntar qual a sua opinião sobre o fundo eleitoral.
Bom, em primeiro lugar, né, a gente acredita no tema de financiamento eleitoral que quem paga a banda escolhe a música. Essa é a história da política no Brasil. Então, o nosso partido, o PSOL, sempre repudiou muito aceitar dinheiro de banqueiros, de milionários, porque a gente acredita que a política ela é feita assim no país. Muitas vezes a gente tem empreiteiras que doam para candidatos e depois esperam algum tipo de benefício. A gente prefere que as pessoas que sejam donas do nosso mandato sejam o povo, que seja o poder popular. Então, uma das nossas formas de arrecadação é o voto legal, onde os nossos apoiadores doam financeiramente para a nossa campanha, onde a gente incentiva a cultura de doação falando: olha, o panfleto, o adesivo, rodar o Estado com a Kombi feminista, construir nossas plataformas, custa dinheiro, mas você é o dono desse mandato, né? O povo, então você precisa contribuir para essa eleição. Para além disso, a gente acredita que o fundo eleitoral ele é importante exatamente para romper essa lógica, senão só milionários fariam campanha no Brasil, porque fazer campanha é muito caro, porque você gasta com materiais, gasta com o dia a dia da campanha. Então, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Então, o fundo eleitoral ele é importante exatamente para democratizar o acesso à disputa eleitoral. O pessoal tem acesso ao fundo eleitoral, faz uso do fundo eleitoral, votou contra o fundão, porque a gente acha aquele fundão exorbitante foi um absurdo, embora a gente ache que é uma conquista importante da democracia brasileira ter um valor do povo para que ele possa, para que os partidos possam disputar as eleições democraticamente. E a gente disputa avanços nesse sentido, como hoje em dia o PSOL, por exemplo, foi o primeiro partido a destinar reserva de valor para mulheres e negros, antes disso ser uma aprovação do TSE. Hoje é uma aprovação que a gente acha importante para, inclusive, estimular as candidaturas de mulheres e negras e negros para disputar. Por exemplo, na história da LESP, só tiveram 4 mulheres deputadas estaduais. São mais de um século de Assembleia Legislativa. Duas dessas mulheres foram eleitas na última legislatura, que foi a Érica Malunguinho e a Mônica Seixas, da bancada, que era da bancada ativista. Quando a gente olha para o Congresso Nacional também, representação muito pequena, muito pífia, comparado ao que é a maioria de mulheres e negros. Então, para nós, está totalmente ligado ao acesso, né? Porque quando muitas vezes esses candidatos que rejeitam o fundo eleitoral, eles não contam que eles destinaram milhões das suas fortunas ou contaram com milhões de doações de pessoas que têm, dos seus 10% de renda, muita fortuna para doar e que vão exigir que esse mandato seja comprometido com ele depois.
A próxima pergunta vai ser sobre a militância. O pessoal vem ganhando cada vez mais espaço nos debates. No entanto, destaca-se, assim como em outros partidos de esquerda, a participação de uma militância jovem, formada, inclusive, por muitos estudantes. Como a equipe de comunicação da bancada dialoga através das mídias sociais com essas pessoas? Além disso, como a equipe da candidata trabalha para apresentar a bancada às pessoas que não conhecem tanto a senhora quanto as ideias que defende?
Bom, é bem legal essa pergunta, porque eu tenho 30 anos, né? E eu comecei a militar com 15 anos de idade no movimento estudantil. Eu fui do Grêmio da minha escola, na escola pública. Depois, na universidade, eu fui do centro acadêmico. Em 2015, eu fui diretora de assistência estudantil da Uni. Eu era uma estudante pró-unista, eu lutava por assistência e permanência estudantil. Acabou se tornando uma luta nacional nossa. Então, vamos dizer que, de fato, o pessoal cresceu muito entre a juventude. Ele é o partido que mais filia jovens atualmente, que mais cresceu depois das eleições de 2020. A forma com que a gente faz é um pouquinho diferente da forma tradicional da política. A gente não constrói eleições com objetivo eleitoral apenas. Na verdade, muitas vezes o movimento é inverso. Nós somos militantes de movimentos sociais. Nós estamos organizados no movimento estudantil, nos movimentos sociais de mulheres, negros, no próprio PSOL, para além das eleições, né, no dia a dia, construindo as lutas mesmo. O PSOL é um partido militante que não disputa só as eleições, mas disputa uma série de inserções da luta popular na sociedade. Então, através exatamente dessas militantes, desses ativistas do nosso partido, dos movimentos sociais que a gente está, que a gente apresenta a bancada e chega a esse público. Muitas vezes esse público é quem está construindo a bancada e é da onde veio a bancada também. Porque eu, por exemplo, conheci a Paula, que é uma das co-candidatas, na PUC. A gente estudava na PUC São Paulo juntas. Bom, a Marcilene, a Silene Maciel, é uma professora de chão de escola, né, do Cito Paula Souza. Então está tudo muito ligado à nossa vida. Então a comunicação é uma forma de amplificar, mas a principal forma de chegar até as pessoas é convivendo na luta com elas. Então, nós estamos inseridos na maioria dos lugares que a gente vai alcançando mais pessoas. E aí tem várias formas. O nosso panfleto chega em mais pessoas, as nossas redes sociais, os nossos vídeos. Essas formas, esses formatos, um panfletinho, um vídeo, um adesivo, são ferramentas de comunicação que a gente chega a mais, né? Mas, em especial, com a comunicação ali do dia a dia, que é a luta social.
A quarta pergunta, candidata, é sobre desigualdade. Nos últimos anos, houve um aumento de pessoas vivendo na rua. Atualmente, é praticamente impossível andar pela cidade sem ver pessoas nessa situação. Quais são as propostas da bancada para combater a desigualdade social vigente em São Paulo?
Olha, em primeiro lugar, a gente acha que esse não é um movimento desatrelado da política nacional no país hoje. Então, uma das primeiras coisas que a bancada feminista se propõe ao se colocar na disputa eleitoral de 2022 é derrotar o governo Bolsonaro, que teve uma péssima gestão, não só frente à pandemia, mas durante os últimos 4 anos, que não priorizou, de fato, o combate à desigualdade no Brasil. Muito pelo contrário. Na pandemia do coronavírus, o auxílio emergencial, por exemplo, foi uma vitória da oposição do Congresso Nacional. Ele queria pôr um valor pífio, que seria muito ruim. Ele atrasou a possibilidade de isolamento social. Não ajudou os governos estaduais a lutar contra a pandemia, atrasou o consumo das vacinas. Tudo isso não só bloqueou o mercado, a circulação de grana, mas como diminuiu a renda das pessoas, empobreceu a população brasileira. E a gente chegou a patamares em que o Brasil voltou para o mapa da fome durante o governo Bolsonaro. Então é muito grave. Além disso, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o governo Dória, do PSDB. O PSDB está há mais de 30 anos aqui no estado de São Paulo, só que veio com uma diferença nas últimas eleições, que ele fez uma dobradinha Bolsonaro. Isso fez com que o governo estadual tivesse uma política muito mais neoliberal de privatização e de empobrecimento. São Paulo se tornou, por exemplo, uma cidade, um estado em que aumentou muito a população em situação de rua. As pessoas perderam o emprego e passaram literalmente não só a ser de rua, mas estar em situação de rua, né? Famílias inteiras. Então, a gente acredita que é necessário ter um plano emergencial contra a miséria e a pobreza no próximo período. Então, no mandato estadual, por exemplo, nós vamos lutar para que o orçamento do Estado de São Paulo tenha um plano emergencial de combate ao desemprego e à fome, gerando empregos e gerando alguma medida emergencial. Além disso, nosso partido defende, a nível nacional, que haja a renda básica no próximo governo federal, que automaticamente inicie um processo de combate à pobreza, porque quando você tem circulação de dinheiro nas camadas mais populares, você aquece a economia e consegue fazer com que a gente possa ter mais possibilidades de emprego. Por exemplo, se circula dinheiro num território, num bairro periférico, o dono do mercadinho emprega mais pessoas, aquelas pessoas compram mais. Então, na verdade, fazer com que a população pobre tenha mais acesso a consumo e combate à pobreza é melhor para todo o país. E a gente acha que o Brasil está muito estagnado, né, na pobreza atualmente, e vai ser necessária uma política emergencial. E a nível estadual, um deputado ele pode apoiar diversos outros espaços, né, como fiscalizar as casas estaduais de acolhimento, conseguir fazer com que haja destinação de recursos para hospitais públicos e que haja uma especial atenção ao orçamento para que haja destinação de dinheiro para as áreas mais necessitadas, que estão muito, muito derrubadas nos últimos 4 anos do país e no Estado também.
A próxima pergunta é quanto ao assédio.
Uhum.
Segundo pesquisa, 52% das mulheres em São Paulo temem assédio nos transportes públicos. Qual a proposta de vocês para combater esse problema?
Olha, são vários. Uma das principais pautas da bancada feminista é exatamente o combate à violência contra a mulher. Nós temos boas experiências no mandato municipal da bancada feminista, que foi eleito em 2020. A gente aposta muito numa política que olhe para várias áreas. A primeira delas é a educação antimachista, né? Então, se você tem um poder público que incentiva campanhas de combate ao machismo, com placas, que fala disso na escola, que fala disso no transporte público, você tem um tipo de conscientização muito importante da sociedade. Mas, para além disso, tem as medidas emergenciais e cotidianas, que são canais de denúncia, delegacias que estejam preparadas para receber e atender judicialmente as mulheres que sofreram violência, e uma série de outros serviços que, às vezes, em casos mais drásticos, de não só de assédio, mas de violência sexual, de violência machista, possa haver uma rede de proteção. Então, a bancada feminista quer fiscalizar a nível estadual a rede de proteção, as delegacias, as casas de acolhimento, os hospitais que tratam dessas mulheres que sofrem violência, quer que haja destinação pública para esses aparelhos específicos. O governo Bolsonaro, por exemplo, zerou o repasse à Casa da Mulher Brasileira, que é um dos aparelhos públicos aqui em São Paulo que tinha integração de serviços, delegacia, tudo no mesmo lugar. Então, fiscalizar, conscientizar e fortalecer a rede de proteção é fundamental, não só no transporte público, que é um exemplo que você disse, mas em todas as outras áreas da cidade e do estado.
Nossa última pergunta vai ser sobre polarização e liberdade de imprensa.
Uhum.
Simone, você, enquanto jornalista, sabe que a nossa profissão é constantemente ameaçada pelo atual presidente. Contudo, movimentos e partidos de esquerda também tiveram condutas violentas contra opositores durante diversas manifestações. Além disso, se em 2018, então candidato Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado de um ex-filiado do Partido da Senhora, em 2022, seu colega Guilherme Boulos passou por uma situação similar ao ser ameaçado com uma arma. Minha pergunta é: como podemos acabar com essa violência, tanto à imprensa quanto à oposição?
Olha, acho que em primeiro lugar, eu sou uma defensora da liberdade de expressão. Nosso país viveu pouquíssimos períodos de abertura de regime. Se você olhar para a história do Brasil colônia, a República, a ditadura Vargas, depois a ditadura de 64, nós temos poucas experiências de um país democrático com liberdade de expressão, mas a Constituição de 88 é uma vitória muito importante na história do Brasil. Né? Então, da mesma forma que seguir avançando para uma experiência de imprensa e mídias cada vez mais próxima do povo é muito importante. Então, por um lado, sobre um tema importante para os jornalistas, eu sou uma defensora da democratização dos meios de comunicação. Eu acho que nós precisamos tirar os monopólios dos grandes veículos, acho que temos que ter direito a rádios comunitárias, incentivar outras formas de comunicação descentralizada, até para que as pessoas se entendam como fazedores de comunicação, né? E que a gente tenha um ambiente em que a comunicação seja vista como uma ferramenta importante de toda a sociedade democrática e participativa. Esse é um primeiro ponto que ajuda muito as pessoas a entenderem o papel da imprensa. Por outro lado, nós temos que desestimular a compreensão do que o governo Bolsonaro trouxe para o país no último período, né? Porque você deu dois exemplos de pessoas que cometeram violências, né? Lá atrás, você falou do ex-filiado, ele fez uma atitude foquista, individual, teve um atentado ao Bolsonaro durante as eleições de 2018. Uma pessoa, né, que cometeu um crime de violência e ódio. E, por outro lado, a gente tem um presidente que, desde que foi eleito e antes disso, desestimula todo o respeito à imprensa brasileira. Nas suas lives, nas suas coletivas de imprensa, inclusive lembrando não só o que aconteceu no debate da Band com a Vera Magalhães, em que ele ofendeu a jornalista da Cultura. Depois, com aquela outra jornalista que ele ofendeu, insinuando que ela não votava como marido. E lembrando que, inclusive, a justiça brasileira já condenou o comportamento do presidente quando indenizou a Patrícia, né, depois que ele ofendeu ela numa coletiva de imprensa. Nós temos um cenário onde aumentou o estímulo muito grande quando um presidente fala nas suas redes sociais ou para a própria imprensa um discurso que vai gerar uma violência, por exemplo. O que ele fez com a Vera na Band gerou aquele cartaz no ato de Brasília, no 7 de setembro, da cara da Vera Magalhães exposta. Ela foi ameaçada de morte nas redes sociais. Então tem uma dimensão muito grande o que o Bolsonaro faz. Por que que eu tô resgatando isso? O pessoal nunca incentivou que ninguém atacasse o Bolsonaro com violência física. Aquele rapaz que fez aquilo fez numa experiência própria, individual, né? O Bolsonaro é um presidente do Brasil que incentiva que a Vera seja atacada, que a Patrícia seja atacada, que outras jornalistas sejam atacadas, que a imprensa seja deslegitimada no seu trabalho, tão importante para a liberdade de expressão. Então, a melhor forma de fazer isso é com que a gente tenha governantes, pessoas, instituições que respeitem a liberdade de expressão e a imprensa brasileira, que estimulem um debate democrático e respeitoso, né? Que os opositores possam se respeitar nos debates, que haja espaço para a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que a gente possa avançar na limitada imprensa que a gente tem hoje também, né? Que é concentrada, que é monopolizada. Então, veja, temos muito a olhar para a imprensa numa perspectiva de avançá-la, melhorá-la, torná-la mais próxima da sociedade, dos cidadãos, como uma ferramenta, ao mesmo tempo que a gente consiga também entender a gravidade que tem um presidente fazer esse comportamento. Isso faz com que a imprensa fique num lugar muito ruim, né, na sociedade brasileira, quando você tem um chefe de Estado incentivando essa forma de compreensão, em especial com as mulheres jornalistas. Eu, pessoalmente, me senti muito ofendida com a forma com que ele tratou, porque nós avançamos muito no último período, lembram? De como as mulheres eram assediadas durante coletivas, de imprensa e tal. Fazia muito tempo que a gente não via aquelas cenas de torcedores, de pessoas irem beijarem jornalistas e tal. A gente tinha superado um pouco isso, não sei se vocês lembram. E aí, não à toa, uma jornalista recebe um beijo durante... Será que não tem a ver? Será que isso não está estimulado? Eu acho que isso estimulou, né? De alguma forma, a sociedade ela é estimulada a ter um comportamento quando você não tem uma educação de imprensa, quando você não consegue juntar um pouco isso com a consciência social.
Entendi. Candidata, nossas perguntas que nós tínhamos preparado já acabaram, mas eu queria retomar uma coisa que você falou sobre o PSDB que controla São Paulo por 30 anos. E um dos principais pilares do PSDB durante muito tempo foi o Geraldo Alckmin, que atualmente é o vice do Lula. E o pessoal também foi sempre contra tanto a postura do Alckmin quanto a postura do PSDB. Eu queria saber da senhora, o que você achou dessa nomeação do Lula como vice do Alckmin como vice do Lula?
A sua pergunta ela é muito interessante. Eu sempre costumo responder ela falando assim, olha, se fossem eleições normais no Brasil, o pessoal teria candidato a presidente, como ele sempre fez. Eu sou filiada ao pessoal desde 2014. O pessoal desde o seu nascimento, inclusive, não sei se você sabe, ele nasceu, né, há 18 anos, e ele nasceu em oposição ao Partido dos Trabalhadores, porque parlamentares nossos foram expulsos do PT porque votaram contra uma reforma da Previdência antipopular naquele período. Então, nós nunca temos medo de contar que o PSOL, ele nasceu porque ele acreditava que o PT, ele tinha que ser superado na perspectiva da esquerda. Então, nós somos oposição de esquerda ao governo do Partido dos Trabalhadores por muitos anos. Quando o Partido dos Trabalhadores é golpeado pelo Temer, com o golpe do Temer, o PSOL é um dos primeiros partidos a entender que, naquele momento, aquela manobra do Temer foi um golpe antipopular, ou seja, um golpe à direita. Então, estou fazendo esse resgate para você entender nossa linha de raciocínio. Nós fomos para as ruas lutar contra o golpe da Dilma, falar fora Temer, exigir que a Dilma fosse realocada depois daquele show de horrores no Congresso Nacional, inclusive que o Bolsonaro, que é atual presidente, homenageou o Ustra. A gente já denunciava que as coisas estavam indo à antidemocracia no país. Depois disso, o PSOL se juntou, construiu frente de mobilização, lutou pela campanha Lula Livre, pela inocência do Lula, que estava sendo tirado das eleições de 2018 como uma manobra também. A gente acha que em 2018, por exemplo, o Lula, ele foi tirado das eleições, porque aí vocês imaginam, você pega o candidato favorito, tira ele da concorrência, prende, o que acontece, né? Você muda a regra do jogo, o candidato que não era tão favorito assim tem mais chance de ganhar. É o que aconteceu e é o que o PSOL denunciou em 2018 também. Mesmo tendo candidato próprio, naquela época era o Guilherme Boulos e a Sônia Guajajara, que o Lula foi preso de forma com uma manobra que hoje tá mais que posta aí depois do que o Sérgio Moro virou. Virou ministro, saiu, virou político, então muita politização ali da justiça. Quando a gente chega a um governo Bolsonaro, o PSOL tem a seguinte leitura, que o Brasil vive um processo de neofascismo muito grande. Porque imaginem vocês, um chefe de Estado que faz discurso de ódio às minorias, de eliminação, como ele fez na campanha, chamando quilombolas de arrobas, que não sei se vocês sabem, era a moeda de como se vendiam escravos na escravização negra, e dizendo que não haveria um centímetro de terra para terra indígena, sendo que na Constituição está assegurada a demarcação. Para nós, eram indícios de neofascismo. Além disso, incentivo ao ódio, à violência política, ao extremismo, tudo isso para nós lembra períodos sombrios na história do nosso país, né? Inclusive, ele é muito saudosista desse período sombrio. Então, o pessoal olha para as eleições de 2022 e fala, não é uma eleição comum. Não é uma eleição qualquer. Não é uma eleição do debate democrático apenas, onde a gente pode apresentar a nossa candidatura executiva de forma programática e perder as eleições, por exemplo, ou tentar lutar ao máximo para que o PSOL se torne cada vez mais conhecido. A gente acha que é necessário fazer uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, o projeto que ele representa. Então, vejam vocês, quando o Dória entra no PSDB aqui em São Paulo, ele compra o PSDB de forma muito forte, desestrutura o PSDB. Não à toa, uma migração muito grande para o PSB. O Alckmin, hoje em dia, é do PSB, assim como outros fundadores do PSDB. Isso também significou que o PSDB em São Paulo foi à direita junto com o Bolsonaro. Então, quando a gente se vê numa frente amplíssima para derrotar o neofascismo, na nossa tradição política, no PSOL, a gente acredita que a gente faz aliança com todos aqueles que querem defender a democracia. Não significa que essas pessoas tenham o mesmo programa econômico que a gente, o mesmo programa energético, o mesmo programa para as mulheres, para as negras e negros. Não se trata sobre o mesmo programa que, de repente, o pessoal acha que o PT, que o PSB, que a Rede, que todos, o Avante, todos os partidos, o PROS, o diretórios do MDB pensam o mesmo programa que o pessoal. Nós não achamos isso. A nossa linha de raciocínio é que a gente acredita que hoje a principal pauta é todos aqueles que defendem a Constituição de 88, que defende que continue havendo uma democracia no Brasil, porque o Bolsonaro dá sérios indícios de que ele deseja aumentar o fechamento do regime. E também porque a gente não acredita que golpes acontecem do dia para a noite ou após a eleição de uma urna, mas que existem processos históricos que dão muitas evidências de que se está fechando-se o regime político democrático no país. Então a gente abre mão de ter candidatura à presidência e apoia a candidatura do Lula desde o primeiro turno, né? A gente poderia, porque a gente acredita que, inclusive, é tão grave que é importante derrotar no primeiro turno. Então vejam, o pessoal não está nem fazendo uma experiência democrática de ter um candidato no primeiro turno e apoiar no segundo, como a gente já fez em outros anos. Não, nós estamos falando da necessidade de pautar a necessidade de derrotar o Bolsonaro, por isso eleger o Lula. Com essa aliança, outros partidos têm a mesma reflexão, inclusive o partido do Alckmin. Inclusive porque a gente acha que, para derrotar o Bolsonaro, a aliança ela tem que ser maior que o campo de esquerda ou de centro-esquerda. Ela tem que ser uma aliança também dos partidos de direita que defendem a democracia. Porque é muito diferente, gente, você ser de direita e você ser golpista. É óbvio que nós não acreditamos no partido de direita, né? Não temos o mesmo programa, a gente é contra que se tire dos pobres, a gente é contra que haja concentração de riquezas, mas não é sobre isso, né? Nós estamos falando sobre uma aliança que defenda a Constituição. Então, o Alckmin é um republicano que defende que a Constituição de 88, que foi um pacto histórico após a ditadura, continue. Então, ele está na chapa com o Lula. O que nós acreditamos é que a gente não vai compor o governo, né? A gente, no dia seguinte, os movimentos sociais, vamos continuar lutando pela mesma coisa que a gente sempre defendeu. Reforma agrária, reforma urbana, taxação das grandes fortunas, combate à violência contra a mulher, o fim do racismo, o fim da LGBTQI-fobia. Nós vamos continuar lutando isso, inclusive porque a gente acha que no exercício democrático tem espaço para continuar fazendo isso. No governo Bolsonaro, mais 4 anos, a gente acha que pode ficar pior. Então, a gente não se incomoda com essa aliança, porque a gente entende ela.
Quer fazer mais alguma? Fazer mais alguma?
Não.
É só pra finalizar a última, pra falar de educação, que é um dos problemas maiores aqui do Estado, e se agravou principalmente com a pandemia, mas já era um problema que foi aumentado.
É verdade.
Que você pensa que pode ser feito de maneira urgente pra reverter essa situação que tá afetando milhares de lares?
Essa pergunta ela é muito importante. A gente rodou mais de 3 meses o estado de São Paulo na pré-campanha construindo o SP Feminista, que é a nossa plataforma política de propostas, né? Inclusive porque a categoria dos professores e dos estudantes é uma categoria muito forte na nossa campanha. Tanto porque a gente veio, muitas de nós, do movimento estudantil, tanto porque nós temos professoras na bancada feminista. Então, em primeiro lugar, a gente quer muito eleger um governo progressista em São Paulo. A gente está apoiando a candidatura do Haddad. E, com isso, nós queremos fazer uma nova reforma da educação em São Paulo para avançar contra o arrocho de salários, né, e também numa ampliação do que é a rede pública das escolas, que está muito sucateada. Os governos do PSDB sucatearam muito as escolas. Então, quando a gente chega na pandemia, nós já estamos com muito sucateamento com os professores, né, depois de terem vivido reforma da Previdência, tudo aqui a nível municipal, estadual. Então, nós queremos uma nova reforma, mas com mais avanços para a categoria dos professores e também para os estudantes. O retorno de disciplinas que foram acabadas, né, a valorização de um currículo escolar que leve em consideração, por exemplo, a formação do magistério sobre direitos humanos, que execute a lei de incentivo à história negra e indígena nas escolas. Tem muitas coisas que a gente quer resgatar, né? Mas, para além disso, a gente vive um problema do que foi a pandemia do coronavírus. Bom, vocês sabem, demorou muito tempo para que as pessoas tivessem acesso a chip, a tablet. Isso não é uma realidade nos rincões do estado de São Paulo, nas periferias, nos bolsões de pobreza. Então, você teve um número de evasão escolar muito grande. E tem uma pesquisa do Guelé 10, que é o Instituto da Mulher Negra, que mostra que a principal evasora da escola foram as meninas negras. As meninas negras foram as principais crianças, adolescentes, que evadiram da escola. Então, é urgente que os deputados, né, atuem nesse sentido no próximo governo, mas que o governo atue numa busca ativa para que essas crianças e adolescentes retornem para a escola. Mas, para além disso, a gente entende a educação como uma questão global. Ninguém consegue estudar com um pai desempregado, passando fome, com pobreza. Então, você precisa ter um combate intenso às desigualdades geradas pela pandemia também, né? Então, essas pessoas precisam que os pais voltem a ter melhores condições de vida, né? Então, a gente entende um plano geral também de combate à pobreza aqui no estado de São Paulo. O Haddad, por exemplo, defende aumentar o salário mínimo para como ele deveria estar sendo hoje em São Paulo, né? Que é R$ 1.500 se não tivesse estagnado o aumento do salário mínimo. Isso já tem um efeito importante. Para além disso, um olhar especial para as propostas de educação, para que a gente possa voltar a ter escolas e espaços de educação a nível estadual com mais qualidade. E essa busca ativa ela vai ser fundamental para reencontrar essas pessoas que evadiram. E incentivar também que os pais, né? Os programas sociais, por exemplo, federais, poderão exigir novamente a presença das crianças e adolescentes na escola como estímulo aos pais, né, para que possa ver. E os conselhos tutelares, né, precisam também ser parceiros nesse sentido para que o direito assegurado no Estatuto da Criança e Adolescente possa ser levado na prática para as crianças do Estado de São Paulo.
Bom, eu queria fazer um gancho entre as duas últimas perguntas. Perdão. É que a senhora disse que o PSOL vai apoiar o PT em nível federal nas eleições para presidente da República, apesar de ter discordâncias ideológicas dentro do campo da esquerda com o PT. Mas ocorrerá apoio à candidatura do Fernando Haddad pelo PSOL. Eu queria saber se isso vem justamente dos planos educacionais do Haddad ou tem alguma outra coisa que justifique esse apoio.
O apoio se justifica pela mesma leitura nacional. A gente acha que o Estado de São Paulo é muito importante para vencer as eleições nacionais. E que é fundamental nesse sentido que o candidato da aliança no Estado de São Paulo vença também, né? Então, se você observar as pesquisas, tem muita chance do candidato do Bolsonaro a nível estadual crescer apenas por ele ser o candidato do Bolsonaro. Então, a gente achou que no Estado de São Paulo não valia a pena se fragmentar também com outras candidaturas. Então, nós construímos também a mesma aliança no Estado de São Paulo, onde o PSOL e a maioria dos partidos da Aliança Nacional também fazem uma aliança ampla no Estado de São Paulo. Então, é pelo mesmo motivo de conseguir derrotar o Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, a gente também não tem governo no Estado de São Paulo, a gente também apoia o Haddad no sentido de estimular a vitória do Lula aqui no Estado de São Paulo.
Ok, muito obrigada.
Obrigada.
Quer fazer mais alguma?
Não.
Acabou. A gente queria agradecer, acho que eu falei em nome de tanto o Fábio quanto da Isa, quando as pessoas estão lá, seu tempo, sua disponibilidade, acho que ajudou bastante nosso trabalho. E é isso, acho que acabamos.
Foi um prazer conversar contigo.
Prazer, muito obrigada.
Eu adoro conversar com estudantes, inclusive de jornalismo. Porque apesar de não estar exercendo, por estar disputando eleições e estar disputando, ser assessora, eu fui candidata em 2020, né? Então, eu estou há algum tempo afastada do jornalismo, mas é a minha profissão, trabalhei por um tempo na grande imprensa também, na alternativa.
Candidata, só, desculpa interromper, é que você se candidatou a vereadora e agora numa eleição sozinha.
Isso.
E agora você decidiu formar, junto com as suas colegas, uma bancada.
Isso.
Por que você decidiu fazer essa mudança?
Olha só, eu acredito... todo mundo da bancada feminista tem um princípio que é muito forte, que é assim, toda candidatura ligada a movimento social, ligada a uma coletividade muito grande, ela é por si só uma candidatura coletiva. Se ela tem uma capacidade de representar coletivamente uma luta, um setor da sociedade brasileira. Mas eu, quando fui candidata a vereadora, me tornei suplente da bancada do PSOL. E o meu partido tem uma lógica muito coletiva de participação. Então, eu passei a atuar com a bancada do PSOL, mesmo não tendo sido eleita por ser suplente. E trabalhei como assessora da bancada feminista, que foi um mandato que teve êxito nas eleições de 2020. Eu acredito muito na importância da participação das mulheres negras na política. Então, quando estava se construindo a bancada feminista 2022, gostei e apoiei e estimulei o projeto de uma candidatura de 5 mulheres negras e passei a compor essa experiência estadual da bancada feminista, fazendo com que a gente avançasse no projeto da bancada feminista a nível estadual, que já tinha tido uma experiência positiva a nível municipal, mas também avançando na questão de terem 5 mulheres negras representantes dessa vez. Então, é com muito prazer que todas as pessoas que construíram a minha campanha em 2020, os movimentos sociais como o Movimento Negro Unificado, Rua Juventude Anticapitalista, militantes que estão comigo há mais de uma década, estejam agora construindo esse projeto coletivo estadual. Além disso, a gente soma forças para disputar uma vaga no Legislativo Estadual com pessoas que a gente luta e constrói e tem afinidade política há muitos anos, né? Então, essa novidade da candidatura coletiva, ela também é muito interessante na experiência de democracia, né? De como que a gente ocupa, como que a gente tem um mandato estadual que tem um estado todo para dar conta mais próximo das cidades, das bases, dos setores políticos, a serviço das lutas. Então, a gente acredita que dessa forma a gente vai ampliar essa experiência tão positiva do nosso partido aqui agora no estado de São Paulo.
Boa tarde, eu sou a Fernanda, estou aqui com os meus colegas Laura Ragazzi e Leonardo Medina, e essa é a segunda parte da nossa série de entrevistas com candidatos, agora entrevistando Bianca Cesário, 44 anos de idade, paulista, mãe e mestre em Direito pela USP. Com propostas voltadas à educação, às mulheres e aos animais, Bianca concorre a uma cadeira na Alesp pelo PRTB.
Bom, eu vou começar com a primeira pergunta, sobre o uso das redes. Eu vi no seu Instagram que ninguém financia sua campanha, ou seja, você banca ela com seu próprio dinheiro. Vi que você tem uma parceria com o delegado Bruno Lima, que apoia o combate aos maus tratos dos animais, que é uma das suas propostas. E todas essas coisas são excelentes. Mas mesmo com tudo isso, há candidatos que, mesmo não mostrando essas coisas, são muito fortes nas redes sociais. Você acha que essa popularidade nas mídias de outros deputados acaba te prejudicando na eleição?
Bom, antes de tudo, boa tarde aí a todos. Agradeço o convite de vocês. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu não vejo que prejudica, não. Claro, a rede social hoje tem um grande alcance. Alcança até lugares que a gente não consegue ir, né? Por conta até da própria campanha, tempo. Esse ano foi muito curta, 45 dias. Mas também tem o trabalho de rua, que é muito, muito intensificado, principalmente próximo das eleições. Mas, claro, que se você for comparar a minha rede social, que é uma rede pequena, com uma rede social de um candidato que tem 2, 3 milhões, isso, claro, que vai influenciar. Só que eu acredito que nessas eleições a gente vai ver o que efetivamente vira voto. Porque nem sempre seguidor vira voto. Então, a gente até fala do funil de votos, né? Que tem a apresentação, a ponta, o início, o meio e a ponta do funil. Então, nessas eleições, a eleição de 2018 foi um pouco atípica. A gente teve ali, logo depois do impeachment, as pessoas estavam um pouco... um pouco desacreditadas de tudo e acabaram que focaram em candidatos que eram de direita. Eu sou uma candidata de direita. Mas eu acho que nessas eleições, depois disso tudo passar, é que a gente vai ver efetivamente o que efetivamente de seguidor que vira voto. Né? A gente tem alguns candidatos que têm redes pequenas de 5, 10 mil seguidores, né? Comparado aí com candidatos de 2 milhões, que conseguem mandatos assim, há anos. Então, eu acho que essa eleição vai ser assim, o grande ponto para essa verificação, sabe?
Continuando nessa pauta de uso das redes sociais, como você disse, sua rede social é uma rede pequena comparada a candidatos maiores.
Claro.
E a pergunta é se você tem a intenção de investir nisso, caso você seja eleita, e fazer realmente, como você disse, que seus seguidores virem seus votos.
Sim, olha, o que eu penso, né? Eu sendo eleita, eu vou trabalhar mais a rede social, até para mostrar o trabalho de um deputado. Porque as pessoas, elas não conhecem. Se você for perguntar para a grande massa, ela não sabe nem efetivamente o que um deputado faz. Ela não sabe. Se você for perguntar em quem você votou na última eleição para deputado, muitos vão falar, eu não lembro, eu não sei. Então, eu quero trabalhar a rede também para mostrar o meu trabalho durante o mandato. Né? E é importante porque a rede social é uma ferramenta muito importante, porque eu consigo, por exemplo, apresentar as minhas propostas, me apresentar, apresentar as minhas parcerias, né? Apresentar ali os meus apoios, né? E eu acredito que isso é muito importante para as pessoas que estão ali na rede verificarem esse tipo de informação, porque só num papelzinho, num santinho, ela não vai conseguir... ter esse alcance do que efetivamente, das minhas parcerias e do que efetivamente eu já fiz ou eu vou fazer, ou eu pretendo fazer, né, como proposta.
Bom, a terceira pergunta, mudando um pouco de assunto, é sobre o assédio. Segundo a pesquisa, 52% das mulheres de São Paulo temem assédio nos transportes públicos. A gente queria saber a proposta de vocês para combater esse problema.
O assédio é algo, assim, impressionante. Eu também faço parte do grupo Justiceiras. Tá? Que é um grupo até de uma outra candidata, de uma candidata. Na verdade, ele foi formado por uma candidata que é de outra sigla, né? Que é a Gabriela Mansur. Ela está como deputada estadual. Como deputada federal, eu estou como deputada estadual. E o assédio é impressionante. Eu mesma, em campanha, já sofri na rua assédio. Tá? É muito complicado. A gente sabe que esse é um grande problema que tem que ser combatido. E eu acredito que o grande ponto é focar nas denúncias, tá? Nesse projeto, vou até explicar um pouco o que a gente faz, tá? Nesse projeto Justiceiras, e eu como uma justiceira posso falar, existe um canal aberto em que as mulheres, elas entram em contato conosco para denunciar os assédios e violências que elas estão sofrendo, tá? Eu, por exemplo, já atendi uma mulher aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, não era da cidade de São Paulo, que ela estava em cárcere privado com o marido, com uma faca na porta, ameaçando matar ela e os filhos, e eu tive que acionar a polícia para que ela fosse resgatada. E como esse caso, há outros diversos, porque eu sou advogada também. Então, eu faço parte desse projeto como voluntária advogada. Então, acredito que a gente precisa, efetivamente, de denúncias nesse sentido, né? Para evitar esse tipo de situação, tá? No Rio de Janeiro, se não me engano, nos trens, eles têm vagões específicos para mulheres, para tentar evitar esse tipo de assédio, né? E outra questão é a própria educação, né? O meu grande foco dentro das minhas propostas é a educação. Por quê? Aquele homem que está assediando uma mulher, ele foi um menino. Então, ele tem que aprender desde pequeno que ele não pode tocar uma mulher, que ele não pode... Claro que isso é a longo prazo, tá? A gente está falando de uma questão aí a longo prazo. Acredito que não é uma questão que a gente vai resolver só a curto e médio prazo. Uma questão que vem ali do berço, da própria educação, né? Dos meninos, com relação a esse tipo de toque, que isso não pode acontecer, não pode ser permitido, né? Eu mesmo já sofri assédio essa semana. Eu estava na rua fazendo campanha de rua e eu fui beijada por um transeunte. É uma situação muito complicada. Eu parar ali a campanha, eu deveria ter feito isso. Eu chamar ali a polícia. E as mulheres têm que fazer isso, né? Têm que denunciar. Para quê? Para conscientizar que os homens não podem fazer isso.
Uhum. Você falou que era um problema assim, de educação. Então vamos tocar no assunto educação.
Ótimo. Gosto.
Com a pandemia, a educação pública, que já era deficitária, piorou.
Sim.
A evasão escolar continua em níveis altos e, consequentemente, há um aumento da criminalidade no estado de São Paulo. Em uma das suas propostas, você propõe abrir as escolas aos sábados.
Sim.
Essa iniciativa surge justamente para afastar os jovens da criminalidade?
Sim, sim.
E o que você pensa sobre o aprendizado de empreendedorismo e educação financeira nas escolas?
Super importante, super bacana. Na verdade, o meu projeto principal é tentar, efetivamente, tirar as crianças da criminalidade. Por quê? Acho que uma das minhas pautas é colocar assistente social e psicólogo. Por que isso? O assistente social, ele vai conseguir identificar ali uma criança que está faltando demais na escola. Muitas vezes a coordenação não consegue fazer essa identificação porque ela tem outras preocupações, como preocupações pedagógicas, enfim. E o assistente social, tendo contato direto na escola, ele vai conseguir identificar quais são os alunos que estão faltando e ir atrás desse aluno para identificar por que, que esse aluno está faltando, né? E trazê-lo de volta para a escola. Né? Esse é um ponto. Com relação a abrir a escola de sábado, a intenção, efetivamente, é o quê? Na verdade, ser mais uma forma recreativa. Para quê? Para que ele saia da rua no final de semana e vá até a escola para aprender música, por exemplo, esporte, talvez um idioma, né? Para que seja algo agradável e consiga retirá-lo ali das ruas. E acho super importante ter essa questão de educação financeira. Muito importante. Em vários colégios da rede privada, já existe isso. Então, por que, que as crianças da rede pública também não podem ter? Né? Acho que você tocou num ponto assim, extremamente importante. Até para saberem lidar com a economia, com seu próprio dinheiro. Né? Porque você vê muitas vezes famílias aí super endividadas, que os pais trabalham, que têm trabalho, que é efetivamente por não saber lidar com o seu próprio dinheiro, que é uma coisa que a gente não aprende. A gente vai aprender quando? Quando a gente tem 20 e poucos anos e a gente vai começar a trabalhar? Quando a gente tem 18, 19 anos vai começar a trabalhar? Né? Isso deveria ser aprendido desde pequeno, né? Acho que é um ponto excelente.
Agora falando um pouquinho sobre fake news. Desde as eleições de 2018, houve um aumento na máquina de fake news que afeta muitos brasileiros, sobretudo idosos. Nessas eleições, nas mais variadas esferas, as notícias falsas já circulam nas redes, causando desinformação em massa. Como você acha que a gente consegue combater esse problema?
Puxa, isso é bem complicado. Realmente, é um ponto, assim, às vezes eu ouço de alguns amigos, né? Histórias, assim, absurdas. Acho que vocês já ouviram do chip na vacina, entendeu? E eles efetivamente acreditam nisso. É um ponto difícil de combater. Como que a gente combateria fake news? Puxa, acho que o ponto principal ali é identificar de onde estão saindo essas fake news, né? Para tentar barrar dali. Porque muitas vezes, você responsabilizar, por exemplo, um idoso, que ele vai receber ali uma fake news, ele fala, nossa, isso está acontecendo, e reporta isso, eu acho que chega num ponto ali, até eu sei que a fake news, ela deve ter ali o seu ponto de parada, mas você responsabilizar, por exemplo, criminalmente uma pessoa assim, eu não sei se a gente poderia até puxar para um ponto ali de censura. Eu acho que tem que barrar na saída. E tem como identificar. A gente tem aí serviços, eu sou advogada criminalista também, a gente tem aí serviços de inteligência que conseguem barrar de onde esse canal está saindo, né? Então, eu acredito que tem que barrar ali na fonte, de onde estão saindo essas fake news, porque elas não são produzidas pelo idoso, pela pessoa dentro da casa dela que vai lá e inventa uma história. Na verdade, isso é um programa, né? Um programa ali, talvez político, né? De efetivamente fazer essas histórias para fazer as pessoas serem conduzidas a um voto, né? Eu acho que principalmente nessa época. Então, acredito que isso tem que ser barrado ali na fonte. Esse seria o principal ponto. Mas essa é a minha opinião, assim, como não sou especialista em segurança pública, né, nessas questões. Mas esse é o meu ponto com relação a tentar barrar essa fake news e que ela não influencie o próprio processo eleitoral. Porque, por exemplo, eu posso ser vítima de uma fake news amanhã. Eu, por exemplo, vi uma outra candidata colega dentro de um grupo de candidatos que ela tava, que assim, apareceu uma foto dela, não vou falar os nomes, ela é uma candidata de direita e ela estava abraçada numa foto com um candidato de esquerda. Uma coisa, vamos lá, dentro da urbanidade, né? Você nós não somos, eu pelo menos não penso que nós somos inimigos, nós somos adversários políticos. E é isso, eu não sou inimiga. E o que estava escrito ali é que ela, por estar abraçada com ele, ela, na verdade, era uma candidata... Não era verdade que ela era de direita, ela era uma candidata de esquerda. E isso está rolando dentro dos grupos de candidatos e de advogados. Então, isso nos prejudica também. Prejudica a todos, prejudica todo o processo democrático. Então, isso tem que ser barrado. E eu acredito que isso tem que ser barrado ali na fonte, porque aquilo não é produzido pelos comuns. Aquilo é produzido dentro de um sistema ali para a evasão dessas notícias, né, influência direta dentro do processo democrático.
Uhum. Bom, saindo agora do assunto da fake news, entrando em corte de privilégios. A gente viu que você defende o corte de privilégios na esfera pública. Caso eleita, qual a medida concreta você irá adotar e qual a sua opinião sobre o fundo partidário?
Então... Eu acho absurdo o valor de verba de gabinete. É absurdo. Não que não tenha a ter. Claro, o deputado ele precisa de funcionários ali dentro. Não precisam ser efetivamente funcionários, mas aí teria que mudar todo um sistema. Não sei até onde, né, eu conseguiria dentro de uma Alesp. Eu quero brigar para isso e eu vou brigar para isso em sendo eleita. A gente precisa diminuir verba de gabinete. Não dá para um deputado ter ali todos os privilégios que ele tem. Não dá para um deputado gastar 10 mil reais com papelaria, 15 mil reais com papelaria. Nossa, que papelaria que ele gasta. Entendeu? Isso é um absurdo. É algo assim... Eu não sei nem... É vergonhoso. Né? O salário mínimo é 1.200 e poucos reais e a verba de gabinete é extremamente alta. Então, a primeira proposta, assim, dentro das minhas primeiras propostas, vai ser diminuir verba de gabinete. Porque isso não pode acontecer. Eu sei que vai ser uma briga difícil. Mas eu pretendo diminuir isso. Não tem cabimento. Uma empresa ela tem um limite de gastos. E esse limite não pode ser tão alto assim. Como que um candidato consegue ter 4 ou 5 funcionários e o outro tem ali 15 funcionários? Não dá. Por que que esse consegue e o outro não? E a outra questão, sou absolutamente contra o fundo partidário. Eu acho, assim, absurdo. Absurdo. Como que um candidato... E, assim, isso me revolta. Como que nós temos... Como que pode ter sido aprovado 5 bilhões de reais para financiamento de campanha? Ou seja, para que as pessoas... Para convencer... Para colocar suas propostas, você não precisaria disso. Entendeu? Você pode muito bem... ter um horário de... Claro, eu acredito que todos os candidatos deveriam ter os mesmos direitos, tá? O mesmo tempo de TV, os mesmos... as mesmas ferramentas para trabalhar, porque fica muito difícil, quase impossível um candidato novato, ou um candidato que não tem fundo, ou um candidato que não quer o fundo, concorrer com uma pessoa que tem um milhão de fundo eleitoral. Tá? Eu vejo que isso não dá. Não dá. 5 bilhões, o quanto a gente não poderia fazer com 5 bilhões de reais no Brasil? Muita coisa, muita coisa. Então, eu sou absolutamente contra o fundo eleitoral.